Olá, meu povo! Eu sou o Marcelo Castro.
E eu sou a Tainá Rodrigues.
E esse é o Viajar Pra Quê? Nosso podcast semanal, onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado. E pra você que ouviu o nosso último episódio, tá sabendo da nossa novidade, a gente tem um projeto novo no ar, um podcast novo no ar, que se chama Além do Verso. E esse podcast é um filhinho aí que tava num processo de nascimento aí, num processo... Eu estava grávido desse filho.
Foi longa essa sua gravidez, hein?
Por um ano ele ficou aqui remoendo dentro de mim, fazendo, tomando forma e ele... Enfim, foi pro ar, nasceu um podcast muito querido. A ideia do podcast é contar a história de músicas, quais são as inspirações dos artistas para compor determinadas músicas. Então, cada episódio vai ser um artista falando da história da canção que ele compôs, que ele fez.
Percebe que contar a história é com a gente mesmo, né? Tem esse aqui para contar a história de viagem, tem aquele para contar a história de música.
Adoramos contar histórias e esse é o nosso novo hobby que agora... Vamos dar a voz para que artistas contem a história de suas músicas. E nós amamos muito a música brasileira e resolvemos criar esse novo projeto aí que está no ar. Então busca lá no seu tocador preferido, Além do Verso. A gente já está com o primeiro episódio no ar do Rico da Laçã. Provavelmente quando você ouvir este episódio, já terá o segundo episódio no ar, que é com a querida Letrux. Busca lá no seu tocador preferido, Além do Verso. Vai também no... @alendoverso.pod, que é onde a gente produz conteúdo também para esse podcast querido. E é isso, vamos junto com a gente e vamos nessa.
A nossa convidada de hoje tem tanta, mas tanta história para contar que dava para fazer uma temporada inteira do Viajar Pra Quê, só para contar as peripécias dela pelo mundo. Presta atenção, ela nasceu em Curitiba, mudou para o Rio de Janeiro e morou numa república com nada mais, nada menos do que 14 pessoas. Morou um mês em Barcelona aos 21 anos sem o pai dela saber. Eu não entendi essa maluquice, depois eu quero saber o que aconteceu. Trabalhou de Uber Bike em Londres, fez o Workaway e hoje ela é comissária de iate. Profissão que até semana passada eu nem sabia que existia.
Não, quando ela mandou a mensagem pra gente, ela adoro quando convidados se autoconvidam e mandam mensagem pra gente falando que ouve a gente, que quer conversar com a gente. Adoro, fazem isso. Ela mandou um e-mail pra gente quando ela falou comissária de iate, eu nem sabia o que era isso, sabe? Eu falei, puta, ela deve fazer o rolê com os milionários só, né? Deve ser milionária e faz o rolê junto com os milionários. Mas não é bem isso, ela contou um pouco mais, mas a gente vai falar mais sobre isso.
Ser comissária de iate, meus queridos, proporcionou a nossa convidada apenas trabalhar com a rainha Beyoncé e o Jay-Z. Camille Mello, seja muito bem-vindo ao Viajar Pra Quê? Conta pra gente quem é você no meio dos famosos desse mundão.
Oi, gente. Ai, obrigada, gente, por ter respondido meu e-mail. Obrigada por me chamar. Eu sempre escuto a história de vocês, fiquei pensando, ah, eu acho que eu tenho que contar a minha também.
Ainda bem que você achou isso.
Então, eu tenho 32 anos, né? Nasci e cresci em Curitiba. E me mudei para o Rio de Janeiro, morei um tempo lá, nessa república, com um monte de gente. E agora meu trabalho principal, um dos meus trabalhos, né, porque eu já trabalhei em tanta coisa, é comissária de iate. É o trabalho que eu faço por mais tempo, assim, até agora. É comissária de iate.
Conta pra gente, para abrir esse podcast, viajar para quem?
Viajar para expandir... Ah, eu acho que para expandir a mente mais, né, para conhecer novas culturas... Eu acho que a gente cresce nesse sistema que as pessoas falam assim, tá, você tem que fazer faculdade, você tem que trabalhar, você tem que... Só tem um jeito. E quando você começa a viajar, você percebe que existe milhões de outros jeitos. Mas eu gosto de viajar para expandir minha mente mesmo.
Aproveitando, eu sei que você é de uma família de viajante, então essa sua relação com expandir a mente, com cair nesse mundão, é uma coisa que já veio desde pequena, mas queria que você contasse como foi essa relação, como que a sua família viajava, quando você percebeu que você realmente gostava disso. Conta como foi esse seu, essa sua iniciação nesse mundo.
Então, minha família, meus pais sempre gostaram muito de viajar. A gente viajava bastante de carro, viagens longas, assim, 14 horas dentro do carro. Meu pai, ele fazia bastante mergulho, pesca submarina. Então, a gente estava sempre indo para a praia. Ele gostava muito de ir para o Pantanal também. Então, a gente estava sempre se enfiando em algum mato aí, né? Por aí. Eu gostava muito de viajar. Mas essa curiosidade por outras culturas surgiu quando eu me mudei para o Rio. E morei nessa república com 14 pessoas de vários lugares do mundo. Tinha gente da Malásia, do México, do Canadá. Nossa, tinha muita gente. Estados Unidos, europeu, francês. Eu pensei, ah, é isso que eu quero fazer. Eu quero viajar mais, conhecer mais gente. E a gente tinha, assim, cada sexta-feira um cozinhava sua comida típica. E eu adorava essa parte da casa, que a gente fazia um jantar de um país diferente. Eu amo comer, né? Amo. Uma vez, eu queria ir para a Europa, né? Meu sonho era conhecer a Europa. E eu falei pro meu pai, ah, eu tô pensando em ir para Barcelona. E ele tinha assistido aquele filme. Como é que é o nome daquele filme que a menina vai para Paris e ela é sequestrada? Esqueci agora. E ele tinha assistido esse filme. E ele falou assim, não, é perigoso, você não vai sozinha. Aí eu falei, então...
Tá. Mas espera, quando você resolveu fazer essa viagem para Barcelona, você morava no Rio na República, foi isso que te despertou, é isso?
Isso, eu morava
no Rio. Ah, tá, entendi.
E aí eu comecei a trabalhar, eu comia assim, só miojo, juntei todo o dinheiro que eu podia. Na época, o euro não era tão caro, eu acho que eu tinha uns 21. Aí eu consegui, em 6 meses, juntar algum dinheiro. Fui para a Europa, assim, tipo, bem pouco. Passei 1 mês em Barcelona, fiquei em hostel. Aí eu já tive certeza. É isso que eu quero fazer, eu quero viajar. E aí tomei gosto, né, pela coisa.
E foi essa viagem que você foi sem seu pai saber. Você juntou a grana e ele não queria que você fosse, e você foi.
Sim,
e, tipo,
eu morava
você ficou
Rio.
1 mês sem falar com ele, tranquilão.
Eu já morava no Rio, né? Então a gente só se falava por telefone de qualquer jeito.
Tá.
E não tinha internet e Instagram nessa época, então...
É, a gente se falava mais por mensagem também, o que ajudou. Minha mãe sabia, então minha mãe me acobertou um pouco.
Ah, olha lá, as mães.
É, quando ele escutar esse podcast, ele vai ficar sabendo agora, porque acho que até hoje ele não sabe.
Mentira!
Verdade! Pai, desculpa, pai!
Chocada, eu achei que já tinha virado meio que lenda urbana na família, assim. Não,
eu nunca contei pra ele.
Olha, segredos de família sendo desvendados aqui, ó, colocados na mesa do Viajar Pra Quê.
Nossa senhora, o Viajar Pra Quê vai dar treta no Natal.
Aí eu fui pra Barcelona, amei, aí eu voltei pro Rio.
O que que você fez quando você foi pra lá? Você, tipo, só foi meio de pra conhecer? Ou você foi também trabalhando, foi pra trabalhar e ver como que era o rolê?
Não, eu fui, eu tinha um namoradinho na época que era holandês, né? E aí eu fui pra ver ele também. Aí ele acabou me levando naquela festa, naquelas festas que eles correm com os touros, sabe?
Ah, que joga tomate, né?
É, para... que você usa branco, daí você fica, joga sangria... Aí eu fui nessa festa. Não gostei muito, porque eu tenho um pouco de dó, né? Dos touros. Passei um tempo em Barcelona, sozinha, no hostel também. Conheci muita gente. E amei essa vida de mochilão, né? De andar por aí.
Quando você foi pra Barcelona, você foi pra ver mais como que era o rolê. Enfim, foi pra conhecer, ficou no... Foi viajar de boa. Até então, você não tinha muita noção de que, sei lá, de que vamos dizer assim, que a vida, uma vida viajante, trabalhando, tipo, num esquema fora do sistemão, assim, carteira, CLT, era possível. Ou você já tinha essa, tipo, já tava na sua cabeça que dava pra viver dessa forma e tal. Tipo, como que virou a chave pra você de, beleza, gostei pra caramba de morar em Barcelona, quero vir pra Europa, mas, cara, ainda tem, tipo, vou trabalhar com o quê? Tipo, vou viver como, sabe?
Então, eu fazia faculdade, eu fiz faculdade de turismo, né? Então, eu já sabia que eu queria estar ali nessa coisa de viagem e tudo. Aí, quando eu morava no Rio, tinha muitos europeus na minha casa. E eles têm essa cultura de viajar, de fazer sabático. Até então, eu não tinha ideia, né? Porque brasileiro não faz muito isso. Aí, quando eu fui para Barcelona, muita gente fazia. Muita gente viajava, muita gente passava meses viajando. E era comum. Então, foi aí que eu comecei a pensar nisso, né? Mas aí, eu voltei para o Rio. Aconteceu que eu não conseguia mais me bancar, Rio é caro, né? Eu não conseguia mais morar lá, eu tive que voltar para Curitiba. Aí eu fiquei meio desesperada, né? Nossa, parece que eu tô regredindo, né? Parece que eu tô voltando para trás e voltar. Não queria mais morar em Curitiba, cidade grande e longe da praia. E aí eu comecei a pesquisar na internet. Aí eu achei o trabalho em cruzeiro, eu falei, vou aplicar, vou ver o que que dá. Eu não falava muito bem inglês, fiz um curso mais ou menos para passar na entrevista. Aí eles me fizeram a entrevista, eu passei, aí eles me chamaram, aí eles falaram assim, o cargo que a gente tem no momento é room service, né? Que é entregar comida no, nas cabines, né? Que ainda é mais difícil que a maioria dos trabalhos no cruzeiro. Mas eu queria sair do Brasil. E esse era o único jeito que eu achei. Aí eu falei, tá. Aí depois de um mês eu tava trabalhando nesse barco gigantesco de 4 mil passageiros no Caribe. Passei 9 meses lá e era um trabalho, uma loucura, assim. Tipo, eu não tava acostumada a nada disso. Era empurrando carrinho com louça suja. E
mas não tem treinamento nem nada? Eles, tipo, literal te jogam no meio do fogo, assim, puf, você vira?
Sim, não tem nada. O que eu fiz só foi o treinamento de segurança básico, né? Que você tem que fazer para trabalhar. E eles me explicaram mais ou menos como é que era o trabalho, mas eu não tinha ideia o quanto era pesado. Mas quando eu cheguei lá, foi muito difícil os primeiros meses, mas eu tava encantada, tipo, cada lugar que a gente parava e descia nas ilhas do Caribe, e daí fazia passeio, aí eu não queria sair, né? Mesmo sendo difícil.
Mas assim, eu já vi relatos de gente dizendo que às vezes, claro, né, você desce, você tem o seu dia de folga, dá pra você curtir, conhecer e tal. Mas que também tem o outro lado de que muitas vezes para no lugar e você não consegue descer porque a sua folga é no meio da madrugada. Tem um lado perrengão de trampar em cruzeiro, não tem?
Ah, é um perrengue completo o trabalho todo. Mas eu tive sorte porque esse trabalho começava muito cedo, aí parava. Era tipo café da manhã só e janta, né? E daí tinha tarde um pouco, mas era pago, então os passageiros não pediam muita comida. Aí a gente normalmente tinha umas 5, 6 horas da tarde, entre um turno e outro, para sair. Eu aproveitava, eu saía, eu não dormia. Eu trabalhava e saía, trabalhava e saía.
Jovem, né, amores? Vamos fazer o quê? Vamos curtir a vida.
Fiquei, acho que eu fiz mais ou menos uns 3 anos em cruzeiro.
Só, caraca. Mas nesse cruzeiro específico, você conseguiu ir para outros, enfim. Era o mesmo roteiro para o Caribe ou não?
Não, eu fiz um outro na Europa, eu fiz um outro que foi, assim, África, Europa também, e terminou na Islândia. É o último que eu fiz e terminou na Islândia, e eu falei assim, eu fui pro RH e falei, eu não quero voltar pra casa, eu quero ficar aqui, né?
Olharam tipo, atestado de maluca.
Me tranquem na minha cabine que eu não vou sair daqui.
Acho que era o final do meu contrato, eu tava pra voltar pro Brasil, eles iam me mandar de volta pro Brasil. Aí eu falei, eu quero ficar aqui. Aí eu desci na Islândia, fiquei um tempo lá, aí eu comecei a fazer mochilão na Europa e meu dinheiro tava acabando. E nisso eu já tinha escutado sobre os trabalhos de comissária de iate. Eu vi numa página do Facebook uma vez.
Depois que você teve esse primeiro contato com o cruzeiro, você ficou sempre nesse cargo ou não? Você começou a fazer outras coisas? Porque depois você ficou, tipo, 3 meses num barco fazendo expedição na Patagônia e na Antártida. Deu a volta ao mundo num barco, tipo, meio que o seu... Você entrou no cruzeiro e abraçou a vida do mar e não largou nunca mais, né?
3 anos isso, mas eu mudei de cargo, eu fui promovida, eu fui pro restaurante, trabalhei como garçonete. Aí depois eu troquei de companhia e falei, não quero mais ser garçonete, vou fazer housekeeping. Aí fui camareira, aí trabalhei como camareira. Aí foi isso, mas o trabalho é muito pesado, não tem dia de folga, são várias horas trabalhando. Então eu tava sempre pensando, o que eu posso fazer, né, próximo? Aí, cada vez que eu tinha minhas folgas, eu viajava. Eu fiz um Worldpackers também, que foi bem legal. E tava sempre viajando. Aí, eu fiquei pensando, né? Preciso arranjar outra coisa que me dê mais dinheiro, porque o do cruzeiro é ok, mas não me deixa viajar por tanto tempo, por o tanto de tempo que eu gostaria, né? De passar mais meses viajando.
E esse rolê de cruzeiro é por temporada, né? Tipo, você viaja, sei lá, é temporada de verão, e aí depois 8 meses do ano você fica sem trabalho, não é isso?
Não, porque aí a gente fazia Estados Unidos, né? Que no Caribe é sempre verão. E daí Europa, aí às vezes fazia África, que também é sempre calor.
Entendi. Então você vai mudando de continente, tá sempre buscando verão, né?
Isso, sempre buscando verão. É isso mesmo.
Sua vida é um eterno verão, gente. Que coisa maravilhosa isso.
É verdade. É isso que eu falo pro meu namorado. Quando a gente tava pensando em fazer o nome do nosso Instagram, eu falei assim, ah, vamos colocar seguindo o sol, seguindo o verão, né? Mas daí acabou não sendo esse nome, mas... É.
Mas você sabe que eu conheço uma menina que ela fez um sabático e ela fez exatamente isso. Ela falou, odeio frio. Eu quero fugir do frio. Então, eu acho que o Instagram dela, eu não lembro se era Chasing the Summer ou Chasing the Sun, alguma coisa assim, porque ela foi se movimentando realmente conforme as estações e eu chegando no verão. E eu não consigo entender, gente, porque eu amo frio. Eu falo, mas por que vocês estão fugindo dele, coitado? O frio é tão legal.
Eu não amo frio, mas eu aprendi a conviver com o frio melhor, né?
Sim,
eu acho que a primeira vez que eu vi neve foi na Antártica, quando eu tava em um cruzeiro de expedição, que a gente acabou passando 3 meses na Antártica, na Patagônia. Acabei até nadando uma vez na Antártica. Eu aprendi a gostar do frio também, mas não é minha preferência, não. Eu prefiro o verão.
Tipo, esse mundo no mar acabou te colocando no universo glamouroso dos iates. E você trabalhou com a galera da pesada aí. Uma galera Jay-Z, Beyoncé, Mark Anthony. Cara, primeiro, como você chegou nesse universo? E como que é esse trampo?
Então, quando eu desci lá na Islândia, eu fiz um mochilão com os meus irmãos na Europa de mais ou menos 1 mês e meio. E aí, a gente acabou se empolgando muito e eu gastei todo o meu dinheiro. Aí, eu cheguei lá e comecei a mandar currículo e ninguém me chamava. Eu já tava assim, tá, eu vou voltar pro cruzeiro, né? Aí, era uma sexta-feira, faltava 2 dias pra eu voltar pra minha data de embarque, de reembarque. Aí, um capitão me ligou e falou assim, ah, você quer fazer uma entrevista? A gente, nosso barco tá em Mônaco. Aí eu fui, fiz a entrevista, ele falou assim, ah, então, a gente gostou de você, se você quiser começar a trabalhar amanhã e vai ser uma viagem bem pesada. Aí eu falei, tá. Aí eu fui, peguei minha malinha, fui, cheguei lá no barco. Aí já no primeiro dia teve uma reunião e eles falaram, ah, vai chegar um hóspede que é muito famoso e a gente tem que dar, assim, o melhor. Trabalhar vai ser um trabalho duro e vocês têm que manter a confidencialidade, não pode tratar como... Não pode mostrar que você é fã, não pode ir pedir para tirar foto, não pode abraçar.
Nossa, assim, você já fica pensando, meu Deus, quem vai aparecer aqui, né?
Aí eu pensei, quem será? Eles falaram, tá, é a Beyoncé e o Jay-Z.
No seu primeiro trampo? No
primeiro dia.
Mano do céu!
No meu primeiro dia. Eu fiquei chocada.
Eu achei que você já tava, tipo, mega escolada, que já sabia como se comportar. Não, começou não. Assim, já...
Não, não sabia nada, eu não tinha ideia como era o trabalho.
E você foi contratada para fazer o quê no iate?
Então, o nosso cargo, eles chamam de stewardess, né? Que é, comissária de iates, mas a gente faz um pouquinho de tudo. Serviço, né, de restaurante, bar, housekeeping, né, camareira, limpa o barco todo, serve os hóspedes, o que eles quiserem, e um pouquinho de tudo.
É, mas iate, que você fala também, é iate tipo um hotel gigantesco no mar, né? Não é um, tipo, uma lanchinha... Um iate normal, né? Só, tipo, pra tá Jay-Z e Beyoncé precisa ser, mano, uma parada surreal, né?
É, era um barco de uns 50 metros, esse. E
só
era
tinha
incrível.
Os dois?
Não, veio a Blue, né? A filhinha deles. Veio três seguranças. Veio a mãe da Beyoncé, o padrasto da Beyoncé. Duas sobrinhas do Jay-Z e uma babá.
Ah, então era uma viagem familiar real, assim.
Era. A Beyoncé estava fazendo show, estava em turnê. E aí eles pararam para comemorar o aniversário da sobrinha do Jay-Z a bordo. E eles alugaram um barco por 2 dias, por um final de semana. Ai, eu tava muito nervosa. Nossa, eu fiquei muito nervosa. Eu olhava assim, fixamente pra Beyoncé. Tipo, ela pensou, essa garota deve ser doida, né?
Você olhava, tipo, pedindo, queria tirar uma foto, mas não posso falar.
Queria muito. Eu pensei, nossa, ninguém vai acreditar em mim quando eu contar. Aí, foi incrível. Eles são super simpáticos. O Jay-Z é super engraçado. A Beyoncé é linda, né?
Mas eles trocam
consegui.
Ideia de boa, assim, ou...
Não. Ah, não, né, Márcia? Vai ser mandada embora se trocar ideia.
Não tô falando. É porque ela falou que eles são simpáticos, tá? Pelo menos um, tipo, sei lá, é porque a gente foi uma vez no cruzeiro e eu me incomodo um pouco nesses lugares que parece que as pessoas que trabalham lá, eles não podem olhar no seu olho, sabe? Eles sempre ficam andando de cabeça baixa, sabe? É como se fosse, sei lá, uma...
É tudo muito serviço.
É muito serviçal,
assim, né?
Sabe?
É.
E por isso que eu perguntei, você falou que ele é simpático, ele, sei lá, ele pelo menos sorria, olhava pra você e falava um good morning, alguma coisa assim.
Ah, não, a gente conversava algumas coisas, assim, bem básicas, né? Mas não é assim, não. A gente conversa com os hóspedes, normal. Eu não conversei com eles porque eu tava muito nervosa, né? Eu só falava o básico.
Ok, ok.
E ainda esqueci como falava inglês, gaguejava.
Nossa, que surreal. Não é pra menos, né?
Foi surreal mesmo. E daí eu ouvi a Beyoncé cantando pra Blue também, na Japão.
Meu Deus, as intimidades familiares!
Aham. E aí a Blue, no jantar, ela queria jogar aquele joguinho que você coloca o celular na testa e tem que adivinhar o que tá escrito, sabe? Aí ela fez todo mundo na mesa jogar com ela. E aí o jantar foi servido, a Beyoncé não gostou do que foi servido, pediu pra trocar toda a comida. E aí o chefe teve que cozinhar tudo de novo.
Gente, como age, né? Nessa
eles devem ir com os 12 pratos, né, mano? Pra...
Não, é que tem que ter coisa engatilhada já, não dá tempo de cozinhar tudo de novo.
Não, atrasou o jantar inteiro. Foi uma hora, assim, depois que ele conseguiu cozinhar tudo de novo, né?
Gente, nossa. Imagina o desespero do mano. Ô, queridinho, ela não gostou da comida, faz tudo de novo.
Faz outra.
Nossa, ele ficou muito bravo. O chefe ficou muito bravo, mas não tem o que fazer, né? Beyoncé.
É, né?
Mas na real, eu acho que independente do cliente que fosse, esse tipo de barco, gente, de muito dinheiro.
Sim.
Mesmo se não fosse ela, por ser famosa, eu acho que qualquer pessoa, o dono do barco, mandaria eles refazerem, né?
É pra você ter uma ideia, mais ou menos, um iate pra alugar por semana não fica menos de 100 mil euros.
Uau!
E por 100 dia,
mil
uns
euros.
20 mil. Uhum.
Nossa.
Mano do céu.
Se você fechar uma semana, você tem um descontão aí que você paga só 100 mil.
Eu ia perguntar, sei lá, tipo, 1.000 euros por dia?
Você é louco? Você acha que 1.000 euros a Beyoncé vai pagar 1.000 euros pra ficar num iate? Tá, você é louco, né? 1.000 euros é pra gente aí, a galera da base da pirâmide.
Dos mais baratos, assim, 20 mil euros por dia, mais ou menos.
Não, mas agora eu entro num outro ponto. Quem é o dono do iate?
Porque ele tem que ser absurdamente... ele tem vários iates, né?
Mas é uma empresa? Essa é a minha dúvida. Porque iate, pra mim, é uma coisa muito de uma pessoa física.
Não, tá certo. É isso mesmo. O iate, normalmente, tem um dono que já é...
Milionário?
Sim.
Ah, e aí ela aluga pra galera.
Aí ele fica mais milionário alugando pra milionários.
Aí, pra cobrir os gastos do iate, ele aluga pra outras pessoas. Então, ele usa o barco e, ao mesmo tempo, ele aluga pra outras pessoas... Pra cobrir os gastos de gasolina, dessas coisas, né?
É tipo marina, onde o barco fica, staff, essas coisas.
Isso, porque alugar iate não dá dinheiro. É, não dá dinheiro extra pra eles. Porque tá sempre com problema, gasta muito dinheiro. Então é só pra cobrir os gastos mesmo, pra eles poderem ter o iate deles, né? O ano todo.
É. Chocada que não dá dinheiro.
Pensei que era uma empresa, mano. Pensei que era um cara, sei lá, uma empresa que o cara comprou um monte de iate e aí ele aluga aí pros ricaços.
Às vezes acontece, tem, mas não é muito um bom negócio, então não é muito comum ter uma empresa que tem iates.
E, bom, agora você já começou com a Beyoncé, conta mais. Quero saber de outras celebres que passaram aí nos iates que você trabalhou e bafão, né? Você falou, a gente no começo, você já falou que tem uns bafos aí, conta pra gente.
Eu sei que o barco do Mark Anthony era festa noite e dia sem parar, né?
Nossa, o barco do Mark Anthony que eu trabalhei por poucos dias, foi só, tipo, temporário, assim, de acho que uma semana. E tinha muita festa. Muita
Mas ele
festa.
Ainda era casado?
Não, ele tava namorando com uma top model, mas ele não era casado com a J-Lo mais.
O J-Lo já tinha separado, tá?
É, já tinha.
Não, porque separado. Assim, querida, ver na mesma vida estar num barco com Beyoncé e depois com o J-Lo, assim, você zerou a sua existência nesse planeta, pode partir dessa, entendeu?
É verdade. Ele recebia várias pessoas famosas também, mas eu não tive a sorte de estar lá, porque ele é amigo do Will Smith, né? Ele é amigo do David Beckham, então eu não tive a sorte de estar lá quando eles... Mas eles iam bastante no iate. Mas era incrível, porque a gente ia, levava ele num show, aí tava aquela multidão esperando, gritando o nome dele. E aí a gente voltava e tinha outra festa, e depois já no outro dia, outra festa. Ele acordava todos os dias, 4 horas da tarde, já tava tendo festa, mesmo sem ele no barco. E era sem parar, era várias horas ali.
Mas o barco era dele ou era alugado igual o outro?
O barco era dele.
Ah, e quem te contrata?
Eu apliquei para esse trabalho, foi num grupo do Facebook. Tem vários grupos no Facebook.
Gente do Nossa. Céu, pera, não. Agora a gente tá entrando num submundo do submundo. Como assim? Tipo, brasileiros... Existe o grupo Brasileiros em Portugal. Existe o grupo Trabalhos com Famosos em Iates.
Não, deve ser gringo, existe. Né? Não deve ser brasileiro.
Não, brasileiros. Mas, tipo, Trabalhos com Famosos em Iates.
É super fácil de achar. Acho que tem Antibes Yacht Crew, Palma Yacht Crew. Eles sempre postam um trabalho diariamente. Você aplica, né? Manda um e-mail, eles colocam um e-mail, você aplica. Você não sabe de quem que o barco é, claro, né? Mas você manda o seu currículo e aí eu consegui vários trabalhos pelo Facebook.
Caraca, mano, que louco.
É assim, claro que você tem que ter uma experiência já, né? Com hospitalidade. É muito mais fácil você estar nas cidades de porto, né? Que nem tipo Fort Lauderdale, Antibes ou Palma de Mallorca. Mas eles postam ali os trabalhos no barco e você vai aplicando. Tem agência também, mas eu prefiro o Facebook, eu acho mais fácil.
Mas voltando aos bafos, não tem nenhum, tipo, uma celebre que você viu bêbada, sei lá, alguém dando um papelão. Abre o jogo aí, ó, os seus chefes não vão estar te ouvindo.
Acontece muita coisa, porque as pessoas ali, eles têm uma vida surreal, né? Os milionários têm uma vida que não é comum. Então, as festas, tudo que a gente vê acontecendo. E tem muita garota de programa, muitas drogas. Muita. Então, a gente tá lá presenciando isso. E é tudo ali na nossa frente mesmo. É absurdo, gente. É sério.
Eu queria até saber como que você se sente nesse mundo, assim. Porque você tá lá vivendo com as pessoas mais ricas do planeta, que elas são inacessíveis para 99% da população, tipo, ninguém vai cruzar com essas pessoas na vida cotidiana, assim, sabe? Eu queria saber como que você lida com isso, assim, porque às vezes a gente que viaja muito, sabe, que viajar às vezes é muito solitário e incerto. E até teve uma fase da sua vida que você mudou para Inglaterra para tentar ter uma vida normal. E meio que acabou voltando para esse mundo. Eu queria que você contasse um pouco de como você se vê nesse ambiente e depois que isso tudo acaba, como você se vê, tipo, depois, beleza, voltei para a vida das pessoas normais, sabe?
Ah, então, às vezes eu fico um pouco incomodada, né? Porque é muito surreal. Eu acho que as pessoas têm muito dinheiro, exageradamente, assim, sem necessidade. Isso é uma coisa que eu percebo muito nos iates, assim, tipo, pra quê, né? E rasgando dinheiro, sendo que tem gente que precisa e é muito surreal. De qualquer jeito, eu acho que eu tô ali, né? Tô jogando o jogo do capitalismo, né? Se é um mundo capitalista, é um jeito que eu arranjei de bancar minhas viagens. Então, eu tô fazendo isso.
É, mas você tá fazendo o seu trampo, né?
Exatamente.
É, mas é porque talvez você tenha um contato, o que você falou, da galera, cara, a galera que esbanja muito dinheiro e que elas, sei lá, poderia uma diária só do iate fazer uma outra coisa que, sei lá, que não fosse tão... Não vou dizer, que as pessoas também têm que se divertir, não é que eu vou boicotar.
É que eu acho que a gente não tem ideia do que seja viver essa vida pra... É exatamente o que você falou, ah, você acha que a Beyoncé vai pagar 1.000 euros? Tipo, tá, ela poderia pagar 1.000 euros, sabe? Mas é que a conta dela tem tanto que pagar 20 não vai fazer diferença, sabe?
Acho que é louco, dá um negócio na cabeça mesmo, assim, de... Às vezes, eu nem digo que de se, tipo, deslumbrar com isso, sabe? Porque acho que a todo momento, pelo menos, vai... É nítido que... Quem tá lá trabalhando não faz parte desse mundo, sabe? Não, por mais que você olhe e você fala, nossa, uau, sabe? Tipo, fica bem claro que aquilo é o mundo deles, sabe? Eu só tô lá, no seu caso, eu tô trampando, conseguindo minha grana pra fazer o que eu gosto, que eu quero viajar e, tipo, boa, mandar bala. Só que, tipo, esse mundo não é seu, né? Ao mesmo tempo tá muito perto, tipo, você não pisa ali, né?
É, mas tem muita gente que se perde, tem muita gente que trabalha, muita tripulação que tá ali vendo as pessoas, né, gastando dinheiro, aí eles, as meninas principalmente, vão, compram uma bolsa carésima com o dinheiro que elas ganham no barco e ficam ali tentando se aproximar, mais ou menos, então tem que ter uma cabeça muito boa, né?
Ah, porque eu acho que você começa a conviver nesse ambiente, tipo...
Você quer fazer parte de alguma forma.
No máximo, do máximo que eu faço é, tipo, eu tenho um dia de folga em um mês, amanhã, assim. Aí a gente pega, vai para um beach club, compra uma champanhe e aproveita o dia o máximo que a gente pode no nosso dia de folga e gasta num restaurante caro. Isso é o máximo. Mas gastar com coisas, eu não gasto. Com experiências, eu gasto bastante.
E o seu namorado também é desse rolê?
Não, ele não é.
Ele não é, mas tipo, você conheceu ele e ele te acompanha nas suas viagens ou enfim, como que
é? Então, foi assim, quando eu decidi parar e me mudar para Londres, eu sabia que eu não ia parar, né? Porque eu não consigo ficar muito tempo no mesmo lugar por mais de um ano, assim, mas eu queria dar um tempo. Aí eu fui para Londres e eu me mudei É incrível porque como as coisas acontecem depois quando você começa a viajar, né? Porque eu me mudei para Londres numa casa, eu dividia com mais dois meninos ingleses. Um desses meninos, ele já estava tentando, já tinha planejado viajar quando deu a pandemia, né? Então ele teve que voltar, ele estava nas Filipinas e ele teve que voltar. E aí acabou alugando apartamento nessa casa, eu acabei alugando apartamento nessa casa. E aí deu o segundo lockdown, segunda quarentena. E aí a gente ficou ali trancado por um mês, né? E hoje ele é meu namorado. E aí ele começou a escutar minhas histórias, aí ele falou...
Mas ele tava nas Filipinas fazendo o quê?
Ele tinha ido para fazer um sabático.
O
plano
tá.
dele era viajar por um ano e ele não tinha... Ele falou assim, eu vou por um ano para começar, mas eu quero viajar o mundo. E ele não tinha nunca viajado antes. É assim, por tanto tempo, né?
Entendi.
Só que daí ele foi para as Filipinas, que foi o primeiro país, né? E aí ele teve que voltar porque fecharam tudo lá e deu todos os problemas. Aí ele teve que alugar uma casa em Londres. E aí foi a mesma casa que eu aluguei, um quarto lá. E aí a gente se conheceu e decidiu... Aí ele escutava minhas histórias de iate. Aí ele falou assim, eu quero viajar, mas vamos passar uma temporada trabalhando nisso? Eu quero fazer isso também. E daí a gente decidiu sair juntos e trabalhar esse verão juntos e ver o que vai dar.
Ah, então agora você... Agora você não vai trabalhar no verão, você não vai trabalhar em iate nesse verão, que agora tá chegando o verão europeu.
Sim, vou. A gente já acabou de se mudar para Espanha. A gente largou tudo lá em Londres. Ele largou o trabalho dele de 10 anos. Veio comigo para cá. E agora a gente tá procurando trabalho em iates.
Ah, tá. E ele vai entrar no rolê dos iates também.
Sim. Porque meu plano sempre foi comprar o meu próprio barco. E viajar assim, né? E ele adorou a ideia, então a gente pensou, como que a gente pode conseguir dinheiro? A gente falou, vamos trabalhar em iate um tempo, vamos juntar esse dinheiro e vamos comprar um veleiro.
Mas Camille, me conta que agora a gente quer dar umas risadas, conta sobre perrengues. Você já deve ter vivido zilhões de perrengues aí, tanto na sua vida... Nos rolês dos milionários de iate, quanto cruzeiro, quanto sua vida viajante também, fora o trampo. E a gente quer rir um pouco dos seus perrengues. Então, conta pra gente um perrengão memorável.
Nossa, eu tenho tantos perrengues. Eu acho que eu só... Minha viagem toda é um perrengue. Porque, primeiro, eu espero meu dinheiro acabar pra eu arranjar outro trabalho, né? Esse já é um perrengue. Eu já fico lá no meu limite da ansiedade, pensando o que eu vou fazer agora. Mas, enfim, o maior perrengue do barco que eu já passei foi quando a gente estava fazendo a travessia da Itália indo para a Croácia. E aí parou um barco com uns 10 homens armados, assim, e mandando a gente parar. Já fiquei desesperada. Falei, nossa, a gente vai ser sequestrada agora. Eles, chama seu capitão. Meio Ele não tinha entendido o que estava acontecendo, então ele continuou com o barco. Eles já estavam prontos para tirar, né? Para atacar a gente. E aí ele parou, aí ele desceu. Foi o. Nossa, uns homens assim, sabe? Super estúpidos. E aí eu já estava chorando, pensei, meu Deus, e agora, né? E aí ele voltou, ele falou assim:
vieram 10 pessoas de bar. Os 10. Como que eles subiram no barco?
Eles estavam num barquinho.
E aí eles encostaram do lado do barco de vocês e subiram?
Não, eles mandaram a gente parar. E aí começaram a gritar com as
armas. Mas eles não tinham sinalização de guarda, de marinha, de nada?
Nada. Eles estavam com roupa normal, nada.
Meu Deus do céu, que medo.
Eu já tava chorando. E aí o capitão foi, falou com eles. E aí era só... A guarda da Sicília, que tem aquela cara de máfia, assim, né? E eles são bem estúpidos. E, tá, esse foi um perrengue. E nessa mesma viagem, quando a gente estava voltando, a gente pegou uma tempestade e quebrou um monte de coisa dentro do barco. E eu não, eu tava passando mal, vomitando na sala. E ai, foi horrível. A gente teve que voltar. E acabamos tendo que ficar em Dubrovnik por uma semana, o que não foi ruim, né?
Ai, que pena!
Mas deu toda essa treta com os hóspedes no... no...
Não.
Ah, tá.
Sem eles. Sem os hóspedes.
Ah, não. Se a guarda costeira para e encontra quem? Beyoncé, filho? Eles vão pedir desculpa, madame. E vão se enfiar o rabinho entre as pernas e vão embora, né?
É verdade. E o barco do Marc Anthony também pegou fogo quando eu saí.
Oi!
Uau!
Gente, a gente tem uma história de barco pra contar também. Um barco afundou com a gente dentro.
É verdade.
Sério?
A gente saiu antes, mas afundou.
A gente saiu antes, mas ele estava afundando, literalmente. A família da minha mãe é de Maceió, né? E aí eu levei o Marcelo pra conhecer e tal. E a minha tia tem um amigo que ele tem um catamarã. Que ele faz, tipo, uns almoços, assim, dá pra você ir passar o domingo e tal. E meio que paga pra ficar o dia inteiro no barco, é só comida boa, assim, bebendo e tal. E aí, esse barco grande tem um barco menor que leva as pessoas pra praia, assim, tipo, atrás. Aí a gente foi com esse barco menor, que eu não sei que barco é, porque eu não entendo porra nenhuma de barco. Mas na volta... Começou a entrar água, e a gente falou, mano, tá alguma coisa muito errada nesse negócio, assim. Aí deu tempo, eles conseguiram chegar na borda, a gente desceu todo mundo do barco e puf, o barco, tipo, afundou,
literalmente.
Afundou, é real. Só que, nossa, cara, a gente olhando e falou, mano, o prejuízo que esse cara tomou, porque parece que afundou o motor. E aí não podia molhar, eu não entendo porra nenhuma, mas cara, a gente ficou, tipo, mano, a gente tá num barco naufragando, sabe?
Vocês não perceberam quando vocês estavam dentro do barco que ele tava naufragando? Ah,
a gente percebeu, né, ele tava afundando e tal, mas até então, se, tipo, sei lá, eu imaginei que, sei lá, os caras iam dar um jeito, né, ia, tipo, sei lá, não sei. E aí, quando a gente chegou... E foi bizarro. Quando a gente saiu do barco, todo mundo saiu do barco, aí parece que, sei lá, aí ele afundou de vez, assim. Enfiou. E aí o dono do barco ficou, não, meu Deus, vamos fazer não sei o que lá, sabe? Tipo, foda.
Meu
afundou,
Deus.
Mano.
Quando o barco do Marc Anthony afundou, saiu em todas as notícias. Todas lá em Miami. E foi logo depois de uma festa dele. Ele não tava mais a bordo. Mas ainda bem que eu não tava lá, porque pegou fogo o barco e daí afundou.
Mas tinha, tipo, gente hóspede ou não?
Só tripulação.
Os hóspedes são mais importantes, se foram... Pô, pergunta, tinha gente, tinha hóspede, tipo, mano, que desesperador deve ser, né?
Sim, às vezes eu fico com medo quando dá uma tempestade muito grande.
É, você no meio do nada, né, velho?
Ou quando dá um alarme, às vezes umas fumaças do motor. Eu tenho um pouquinho de medo, mas...
É, porque você que tá no backstage, você acaba... eu não sei se isso acontece, mas, tipo... Os caras, eles só vão avisar, se tiver dando alguma merda, eles só vão avisar pro hóspede quando o negócio for meio que incontornável, sabe?
E, sim.
Tipo, se não, eles vão tentar até o final. E aí você tá lá, você tá vendo que tá acontecendo uma merda que pode ser uma merda grande. E tipo, as pessoas não...
É, você que, na real, você que tem que resolver a merda pro hóspede ficar tranquilão lá, né?
É, mas sim, ela, cada... não ela no caso, né?
Ah, não, cada tripulante tem uma função. Um é apagar o fogo, outro é pegar os remédios, outro é avisar.
Ixi, Maria, sério? Apagar o fogo, mano, imagina, você é o responsável pra apagar o fogo. Deus do céu.
Você ficou responsável por ligar pro Marc Anthony e falar que o barco dele afundou. Mano do céu.
É, tipo isso. Perrengue de viagem. Deixa eu pensar. Ai, tem tantos. Já é normal, né? Perrengue de viagem. Eu passei uns 4 meses morando na Ásia. Eu acho que eu tive problema com comida umas 5 vezes.
Meu Deus.
E aí, a gente tava indo pra... A gente tava em Bali, eu e um amigo. E aí, a gente tava indo pra Gili, né? Pra Gili Island. E aí, o meu começou a dar dor de barriga no speedboat, né? Aquele barco que vai, assim, tipo, super rápido, batendo, assim, pulando, né? E aí, eu me tranquei no banheiro... Me tranquei no banheiro e começou a dar uma cagadeira.
Meu Deus.
E aquele barco pulando e aquela água espirrando para tudo quanto é lado. E eu, meu Deus, as pessoas querendo entrar. O barco foi mais ou menos 1h30. Eu fiquei dentro do banheiro 1h30. Aí, chegando nas Ilhas Gili, ela não tem carro, não tem carro, não tem nada. Tem só carroça e bicicleta, né? E aí eu pensei, como é que eu vou fazer? Eu preciso ir para casa, eu preciso ir pro hotel agora. Aí acabamos pegando uma carroça. E eu fui, nossa,
uma
morrendo.
Carroça. Peguei uma carroça.
Peguei uma carroça. Nossa, eu dei graças a Deus que nada aconteceu dentro da carroça. Consegui chegar no hotel, viva, né? Não... Deu uma caganeira na carroça. Mas acho que esse foi um dos piores perrengues.
Camila, é chegado o momento rapidinhas do Viajar Pra Quê? Vou te fazer perguntas rápidas, você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, combinado?
Tá bom.
Qual superpoder você gostaria de ter?
Superpoder de ficar invisível.
Um medo.
Medo de altura.
Uma alegria.
Alegria é ter liberdade de viajar para onde eu quiser e viajar.
Uma cantada de viagem. É, ó, você acabou. Você conquistou um amor aí, hein? Cantada.
Ah, então, quando eu me mudei, quando eu conheci meu namorado, ele falou, era ano novo. Eu acho que o segundo dia que eu tinha conhecido ele, ele falou que a gente tinha que beijar, porque era ano novo.
Ah, olha lá.
Caiu.
Rapaz direto.
Uma vergonha.
Foi ter que falar em inglês com a Beyoncé. Nossa, foi super vergonhoso.
Um palavrão.
Palavrão, caralho.
Qual é a sua maior qualidade?
Minha maior qualidade é o jeitinho brasileiro. Sempre dá um jeitinho pra tudo.
E o seu maior defeito?
Meu maior defeito é timidez, eu acho. Não gosto. Sou bem tímida.
Uma coisa que você é muito ruim, que você não faz, tipo, fala, nossa, isso aqui não dá, não consigo fazer nem com o meu jeitinho.
É esportes.
E uma coisa que você manda muito bem?
Planejar minhas viagens e sair de perrengue.
Crush famoso?
Crush famoso? Beyoncé.
E o que não pode faltar em um iate? Que você fala, esse iate aqui tá incompleto.
Não pode faltar abridor de vinho.
Camille, agora estamos no momento jabá. Então, conta pra quem nos ouve onde as pessoas podem te encontrar, onde elas podem conversar mais com você para saber aí das suas experiências nos iáticos, milionário, como faz para conseguir os trampos, enfim, esse é o seu espaço.
Eu e meu namorado, a gente fez um Instagram agora para nossa jornada, né, que é uma jornada nova, diferente, nós dois juntos, e para falar sobre o processo dele, como ele tá fazendo para conseguir o trabalho, os cursos que ele fez, e todo o nosso passo a passo de como conseguir trabalho. E então vocês podem encontrar a gente no Instagram. Nosso Instagram é dream.bigger.dreams. Dream Bigger Dreams. E a gente está começando a gravar uns vídeos também para o YouTube com todas as dicas da profissão e também da nossa jornada.
E a jornada que vocês vão fazer agora é isso que você comentou. Vocês querem comprar o barco. E aí, para comprar o barco, ele vai trabalhar em iate para vocês juntarem grana.
A gente vai trabalhar em iate. A gente está procurando trabalho juntos. E o nosso plano é viajar indeterminadamente. E eu sempre tive esse sonho de comprar um veleiro, né? E a gente colocou aí uns 2-3 anos trabalhando em iate, juntar um dinheirinho e viajar nas férias, sempre quando dá, até que a gente consiga, vamos ver, comprar o barco, o nosso barco.
Só uma dúvida, o rolê dos iates ele é mais curto, né, do que... Tipo, ou você, tipo, você é contratada por, sei lá, pela viagem da Beyoncé, ou você é contratada, eu tenho um mês... Vou ter 10 clientes e vai ser isso.
Então, cada iate é como se fosse uma empresa. Então, eles são diferentes. Tem uns que contratam por temporada. Normalmente, a temporada é 5 meses do verão europeu ou do inverno no Caribe, né? Que também é 5-6 meses. E tem barco que faz... Duas temporadas, faz na Europa e faz também nos Estados Unidos, Caribe. Então, eles contratam normalmente permanente, tipo, sem previsão de quando você vai sair, tipo, como se fosse um trabalho normal, né? Você é contratado permanente. E tem trabalho temporário também, que é de 2-3 meses, depende se eles estão precisando de um tripulante extra ou se eles precisam cobrir férias de alguém. Então, varia de barco para barco.
Mas você falou que vocês estão procurando trabalho juntos. Tipo, dá para postular para vaga casal, assim?
Dá. Existe a vaga couple, eles chamam de couple position, né? Que é, normalmente, quando eles precisam preencher uma cabine que é de homem e mulher. Aí eles procuram por casal.
Olha que massa! Legal essa possibilidade, achei legal.
Eu pensei, eu até ia falar, pô, mas e se ele consegue um e você não no mesmo iate, mas vocês vão fazer o quê? Cada um vai para um lugar, enfim.
Corre o risco, né? Porque não é tão fácil de encontrar uma vaga de casal quanto é sozinho. Mas a gente já falou, vamos fazer essa temporada que você ainda não tem experiência, ou separados ou juntos, vamos ver o que vai acontecer. E na próxima, depois que ele já tiver experiência, é muito mais fácil aplicar para uma vaga de casal. E a gente pretende procurar uma coisa mais permanente mais para frente.
Porra, eu achei, Camille, iradaço essa vida, tipo, diferente, assim. Eu acho que quando a gente recebeu o seu e-mail, que bateu o olho, era falar, cara, eu acho muito importante mostrar para os nossos ouvintes as diversas possibilidades de mundo que existem, sabe? Acho que todo mundo sabe que é possível trabalhar em cruzeiro, mas em iate é realmente uma coisa nova, pelo menos que a gente nunca tinha ouvido falar. Até a gente conversou aqui com uma menina que ela fez também de crew, de veleiro, que foi a primeira vez que eu descobri que existia o site de contratação e os empregos. E eu acho que esse papo, além de dar risada e emergir no mundo totalmente diferente dos famosos, é mostrar para as pessoas como existem formas diferentes de se viver, assim, sabe? Eu acho que até hoje em dia, para viajar, existe uma formatação muito grande nas redes sociais, de que o caminho para você viajando é esse, você ser nômade digital é aquele. E, cara, o mundo é tão plural e tem tantas possibilidades e tanta coisa diferente que eu queria te agradecer muito, de verdade, por você ter mandado o e-mail e a gente poder trazer essa possibilidade para quem está do outro lado saber que existe, sabe?
Exatamente. Obrigada a vocês por ter me chamado. Eu gosto de compartilhar, até porque existe, realmente, é o que você falou, existem milhões de possibilidades. Não existe só uma fórmula, né? E essa foi o jeito que eu achei. E a partir do momento que você decide ir, as coisas vão acontecendo, né? Eu penso muito isso.
Sim. Não, e é isso, né? Você também não sabia que isso existia, e conforme as oportunidades foram aparecendo, você foi abraçando, sabe? Acho que uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui no podcast é que, assim, quando você se joga na estrada, a estrada se abre para você, e você precisa entender esses sinais, está aberto a eles, sabe?
Exatamente.
É. Então, obrigada, de verdade, pelo papo. Foi muito gostoso.
Obrigada a vocês, eu adorei.
Pô, brigadão por esse papo. Foi super gostoso falar contigo. E, cara, é muito isso, assim. Acho que o mundo tem tanta coisa aí pra oferecer pra gente. E a gente, às vezes, fica... A gente nasce dentro de um sistema que quer te aprisionar lá dentro. E só existe... Como se existe só uma forma de viver e enxergar sentido no mundo, né? E acho que tem muita coisa aí pra gente explorar e conhecer no mundo. E acho que o Viajar Pra Quê é um pouco disso, sabe? Pra gente trazer novos olhares, novas pessoas que estão, de alguma forma, explorando e conhecendo o mundo a partir do que eles acreditam dentro de si, assim, do que é certo pra eles. E é isso. Obrigadão aí, mais uma vez, por esse tempo falando com a gente. E você que nos ouve, querido, não esquece de ir lá no Além do Verso, busca a gente no seu tocador preferido, busca aí no tocador que você está ouvindo, já busca Além do Verso, segue a gente que você vai receber sempre alerta. Toda quinta-feira, às 13 horas, tem um episódio novo surgindo. E é isso, meus queridos.
É pra já fazer um esquenta pra você ouvir a voz do Marcelo antes do domingo, né?
Exatamente. Ouve a minha voz, apesar de que ela aparece bem pouco, mas eu tenho um pouquinho da minha voz. E aí no domingo eu estou mais por inteiro aqui no Viajar Pra Quê. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.
Obrigada, gente. Sigam lá a gente no canal para acompanhar as loucuras dessa minha vida. E é isso. Obrigada, gente, por ter me chamado.
Valeu, querida. É isso, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Um beijo e até lá.
O Viajar Pra Quê é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.